agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Como vai você? Pronto para mais um episódio do Por Trás dos Controles?
Mais um episódio sendo gravado aqui, na nossa segunda casa, Rádio UFSCar 95,3 FM.
Eu sou o Perquip.
E eu sou o Abner.
E hoje nós vamos falar sobre o assunto que vem sendo cada vez mais discutido no mundo todo.
Vamos falar sobre visibilidade LGBT, focado no mundo dos jogos.
Então abra sua mente, ouvinte, porque o Por Trás dos Controles, totalmente amorzinho, vai começar. O nosso programa é resultado de uma parceria entre a Rádio UFSCar e o Flagship of the Game, o grupo de desenvolvimento de jogos ao São Carlos. A gente mesmo!
No país onde mais se mata membros da comunidade LGBT, falar sobre esse assunto é algo indispensável.
E é por isso que chamaremos aqui hoje dois convidados extremamente especiais pra gente e que fazem parte dessa comunidade que vem crescendo cada vez mais.
Guilherme Lopes, membro do FOG aqui mesmo, e Matheus Bragança, estudante de ciência da computação na USP São Carlos e começando seu estudo de jogos.
Bem-vindos, Guilherme e Matheus, e bem, acho que vocês têm mais do que conhecimento de causa para falar sobre o tema, não é verdade?
Sim, por eu ser gay e ter meu próprio estudo de jogos e quero fazer jogos representativos, eu acho um assunto muito importante e muito interessante de conversar.
Eu também acho bem importante, eu sou o Guilherme, e eu sou assexual.
Esse assunto, especialmente vendo personagens de jogos, eu acho que falta muito pra gente alcançar personagens bem representativos no mundo dos jogos. Existem, mas são poucos e muitas vezes é mal representado.
São personagens completamente estereotipados e muitas vezes eles são os vilões.
Ou os alívios cômicos.
Isso, completamente realistas. Eles nem parecem ser pessoas de fato, são claramente personagens fictícios.
Qual que é a importância dessa representatividade para vocês?
Olha, como alguém que não conseguiu notar o que eu era até eu já ficar bem mais velho, eu tenho 29 anos, e eu só consegui perceber o que eu era aos 23. E não era questão tipo, eu me escondia, simplesmente eu não conseguia perceber. Porque eu nunca consegui correlacionar nada simplesmente por não ter personagens representativos ou tanto em qualquer mídia o suficiente pra eu dizer, não, eu sou isso. Eu ficava tipo, eu pareço mais, eu sempre fui masculino, criado numa família bem patriarcal, então isso faz com que... E eu me identifico com o lado masculino. E aí todos os personagens, pelo menos os gays, eram extremamente afeminados e ou cômicos ou vilanescos, e eu sempre fui o personagem que gostava, tipo, de ser o herói. Então eu ficava tipo, mano, um personagem gay, heróico e bem definido, pelo menos do meu jeito de ser, não existia, então eu não conseguia fazer essa ligação.
Bom, no meu caso, só pra constar, eu sou sexual homorromântico, isso quer dizer que eu sinto atração romântica por homens. Eu sabia que eu era gay desde muito cedo, que eu sentia atração por homens, mas eu tinha muita homofobia internalizada por causa da família e tudo mais. Inclusive, mamãe e papai, se estiverem ouvindo, tô saindo do armário. Tipo, depois da faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu vim pra longe deles, pra longe de Minas Gerais pra eu poder ser eu. E tá, comecei a me identificar como gay. Só que assim, eu me sentia muito deslocado dentro do grupo gay, porque eu não me sentia parte daquilo e eu não sabia por quê.
Não se sentia representado, mais ou menos.
É, e
não
era
se
muito...
Não se identificar com o que falta também de lugar pra você simplesmente apontar e falar, ah, talvez aquilo.
Sim.
É, e era muito complicado, porque assim, eu não agia da mesma forma que os meus amigos. Eu tenho muitas histórias sobre, tipo, coisas que agora eu paro e penso e, nossa, faz muito sentido eu pensar nisso. Ah, sou assexual, não tava pensando nessas coisas. Tipo, histórias engraçadas. Mas aqui não é o lugar, porque elas não envolvem jogos. Mas... E aí a visibilidade foi muito importante pra mim, porque na minha cabeça eu sabia que, teoricamente, assexuais existiam. Mas como eu nunca tinha visto em nenhum lugar, era muito tipo, ah, não existe.
É quase conto de fadas, né?
É. E aí foi muito engraçado, porque eu assisti um programa da Netflix que chama BoJack Horseman. E eles têm um personagem assexual. E eu fui me identificando muito com ele. Assim, porque eles não falam de cara, ah, ele é assexual. Eles mostram como ele é. E eu fui, nossa, eu me comporto como esta pessoa. E aí, no final, eles falam, ah, eu acho que eu não sou nada, que eu sou assexual. E eu, tipo, ah, a ficha caiu. Procura na internet, tipo, a respeito do assunto. Tudo faz sentido agora.
Acho muito interessante que, assim, nenhum de vocês usou o termo virar. Vocês se perceberam, se identificaram. Então, não tem essa de, ah, eu era um homem hétero e aí eu virei um homem gay. Não tem muito dessa. Acho que a parte da representatividade é muito importante nessa pra ajudar pessoas a não passar pelo trabalho e todo o trauma de não se identificar com aquilo que todo mundo aponta e diz que você é.
Sim.
Sim, isso é muito importante, especialmente quando na sociedade, por exemplo, eu era forçado a... Quando você vai apresentar uma namorada? Quantas meninas você ficou? Quantas pessoas... Tipo, ai, você trocou de namorada 5 vezes? Não, isso não é importante, tipo... Fique com o máximo de meninas possível. E eu ficava tipo... Quê?
E galera de casa, vocês não viram, mas todo mundo aqui balançou a cabeça, tipo, sim, isso acontecia com todos.
É coleção de figurinha, né? Coleção de álbum.
Sim.
Completa.
Bom, e assim, foi... esse foi um primeiro personagem com o qual eu me identifiquei, né? E é legal mostrar. E é legal, assim, a gente falar dos personagens que tem em jogos que representam bem. E um exemplo que eu gosto muito é o Persona 4. Você tem um personagem que ele é gay, e você tem uma personagem que, assim, eles dão a entender que ela é uma personagem trans. Um personagem trans. No caso do Persona, tem uma parte da cultura japonesa que atrapalha falar claramente o que está acontecendo ali, mas eles sabem deixar de forma subjetiva muito claro o que está acontecendo ali. Você tem o cara que é, tipo, ele é o estereótipo do machão de pegar briga, de brigar com as pessoas e tudo mais. E aí é muito engraçado, porque depois você conhece ele e ele, assim, ele é super carinhoso com a avó, de cuidar dela. Ele gosta de cozinhar pra ela, ele gosta de, tipo, costurar, fazer coisas pra ela, ele gosta de coisas fofinhas. Ele ainda é tudo que ele era quando você conheceu, tipo, agressivo, tananã, mas ele também tem esse lado. Então, assim, não é um estereótipo.
Ele basicamente usa a persona que foi trazido pra ele, pra como ele deve se portar pra sociedade.
Sim.
Em questão de personagem, eu infelizmente ainda não achei nenhum personagem de jogo homossexual que eu conseguisse me identificar.
Não, acho agulha no palheiro, né?
Sim. É muito complicado, porque não tem muitos, e quando tem, pelo menos pra mim, não. E eu acho que pra muita gente também não tem aquele personagem. Em quadrinhos, ultimamente, tem aparecido uns melhores, mas em jogos ainda tá muito.
Ah, sim. Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho legal a gente falar das representações. Talvez a gente, Guilherme e Matheus, não tenhamos nos identificados, porque eu também nunca encontrei um personagem de jogo com o qual eu me identificasse. Mas existem personagens que são representações legais.
Sim. Em questão de representação legal, eu gosto muito das personagens do Life Strange.
Maravilhoso.
Sim.
Eu adoro aquelas personagens. Elas, pra mim, assim, tá no topo de representatividade. Pelo menos lésbica, ou elas.
E bissexual.
E bissexual também, sim.
A Max é um personagem muito bem construído. Você consegue, literalmente, você traça o seu perfil cruzando com o dela ali durante o jogo. É maravilhoso.
Sim, Pra quem não sabe, é um jogo focado em narrativa em que você faz escolhas. E você tem a opção de fazer a escolha de beijar um cara, ou beijar uma garota, ou beijar os dois, se você quiser. Ninguém. Ou ninguém. E é muito bom do jeito que eles fazem, porque você coloca um pouco de você no personagem. E é uma representação muito brilhante, porque tá ali, você pode fazer acontecer, ela pode ser como você é, sabe? A Chloe é uma representação legal de personagem lésbica.
Sim.
Tem a Rachel, que é a menina que desapareceu, né? Que é a força motriz do jogo. E ela... Depois você descobre que, na verdade, ela é bissexual, porque ela namora tanto a Chloe quanto um outro cara no jogo, que eu esqueci o nome dele agora. Então, assim, eles conseguiram colocar isso e eles conseguiram fazer de uma forma onde... Não é que todo mundo é bissexual. A gente tem esses dois personagens que são bissexuais. Os outros são gays, são héteros. Porque representação bissexual é uma coisa bem difícil de fazer certo. Porque normalmente o pessoal faz... Ou ninguém é bissexual ou todo mundo é bissexual.
É meio que associado à promiscuidade também, né?
Isso
só
também.
Só o cara é meio, putaria, tudo
é, bem. É a mulher femme fatale. A gente quer deixar ela... Não é mística a palavra, é...
Misteriosa.
Misteriosa. É bissexual.
Mas ultimamente, os tipos de jogos que mais estão, pra mim, acertando nesse sentido, são as visual novels.
Verdade.
Recentemente, eu joguei uma visual novel chamada Arcade Spirits, que eu realmente gostei de como eles levaram você poder fazer o seu personagem gay. E você escolhe lá, eu não sei se todos os personagens eles acabaram tratando como todos os personagens são bissexuais, mas você acaba não percebendo essa bissexualidade nos personagens, na maioria deles. Só quando você investe no personagem, que aí você vê que ele nem coloca a sexualidade dele em jogo. Parece que ele é ou lésbico, ou, no caso, lésbica, ou gay, ou hétero. E eu acho isso legal, porque, tipo... Essas tags que a gente acaba colocando de entre gay e lésbica não desfaz você de uma pessoa. Você ainda é uma pessoa sentindo tudo que você sente, fazendo tudo que você faz. E é muita coisa que parece que muda quando a pessoa descobre que você é gay ou não. Parece que a personalidade da pessoa inteira muda. E, tipo, não é assim.
E algo que eu repito que eu falei no último episódio também, pra quem tava aqui, é que os jogos têm uma capacidade, uma força incrível de fazer uma representação bem feita, porque você tá na psique do personagem, você é o personagem. E, bem, eu queria fazer outra pergunta, principalmente pra vocês, que eu acho que é muito válido, é que há tendo muita discussão, principalmente no mundo de jogos, de alguns jogos que as pessoas estão criticando por... Eles revelam, às vezes tarde, que existe um personagem LGBT, e as pessoas têm a impressão de que isso é pink money, que pra quem não sabe é... uma forma de falar, olha o tanto que nossa empresa, ela representa os LGBTs. E o que vocês acham disso? Qualquer representação ainda é uma representação, ou existe que esse tipo de representação é simplesmente errado, é melhor nem ter?
Então, eu vejo assim, um personagem que ele é gay, ele, em algum momento, isso vai aparecer. Porque eu vou dar o exemplo do Harry Potter, porque é a J.K. Rowling que fica revelando no Twitter fatos curiosos sobre os personagens dela, que nem o do Dumbledore no começo. É que, assim, ela poderia ter colocado alguma coisa ali na história, porque vai mudar. Se o personagem é gay e não muda nada na história, é como se ele não fosse. Um exemplo legal, eu penso, que é o Undertale. Porque você tem a Alphys e você tem a Undyne. E, tipo, você percebe que elas gostam uma da outra, que elas... E no final, elas ficam juntas, não ficam?
Fico.
Tipo, é fofinho. Ou seja, elas são ou lésbicas ou bissexuais. Mas aquilo aparece. E não precisava ter aquilo. Mas se não tivesse aquilo, de que adiantaria você falar que elas são, entendeu?
Uhum.
É meio que esse é o problema do Pink Money. É... você querer ganhar sua estrelinha de, olha, eu sou participante, sem ter feito nada. É literalmente isso.
Eu concordo com o Guilherme, especialmente em jogos mais recentes da EA, no caso,
tem certos personagens que pra mim são bem feitos e outros personagens que não são tanto. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Dragon Age, que tem os personagens LGBTs, full LGBT, tem os personagens que são bissexuais, e você tem o seu personagem, pode, você que vai escolher o personagem. Só que tem alguns personagens que são muito forçantes de um aspecto ou de outro. Por exemplo, tem um mago no Dragon Age 2 que eu achei ele um ótimo personagem LGBT. Que ele é mostrado que ele tem interesse em você, é mostrado tudo de forma sucinta e muitas vezes direta, só que eles estão em outro mundo. E, claro, pra ele, ele sofre preconceito por ele ser mago, não por ele ser gay. Uhum. Entendeu? Só que no Dragon Age 3, no Inquisition, ficou uma situação com outro personagem também gay que ele ficou meio forçado pra meio que colocar as causas LGBT naquele jogo, quando vocês já fizeram um personagem antes que não sofreu consequências.
Checklist, né?
Sim.
Qual personagem?
É o Dorian, eu acho que é o... Que é um também mago. Só ele vem, aí ele vem com o oposto caso. Ele vem de um lugar que mago não sofre preconceito, mas ele sofre preconceito porque ele é gay.
Tá.
Aí, pra mim, ele não... Isso ficou forçado no jogo. E aí eu não acho este personagem com uma boa representatividade. Embora ele tenha tentado tocar num assunto mais complicado.
É, na verdade, o problema todo aí não é ter um personagem gay. O problema é você mudou a história pra caber nessa narrativa.
Sim.
Esse é o problema.
Foi forçado ali, né?
Sim.
Esse é o problema. Os dois problemas maiores é ou quando é forçado assim, ou que é como foi comentado antes, que é só aquele retconzinho, você só avisa, era assim, nada mudou, vida que segue, mas agora pode me colocar na lista das 100 melhores obras. Sim. Com personagem LGBTQ.
Uma coisa que, assim, também é interessante falar, é que quando você fala quero representatividade, você ainda pode colocar que o personagem gay, ele tem algumas das características do que é estereótipo. Por exemplo, você pode ter um personagem gay afeminado, você pode ter um personagem gay promíscuo, isso não é problema. O problema é quando você reduz o personagem àquela característica.
E quando é isso tudo que tem também.
Exato. É quando o personagem vira um personagem. Vira um...
Perde parte da sua dignidade.
É, então, ele não tem mais nada, sabe? É... O amigo gay da comédia romântica, que ele só aparece na hora que você precisa de um conselho nas roupas, um conselho de como pegar alguém, e depois ele desaparece.
Ai, não fala isso, porque eu lembrei, tipo, de uma amiga minha que eu não entendo nada de moda, eu não entendo nada de...
Como assim você é um gay que não entende de moda? Estou chocado.
E aí, ela sempre perguntava, tipo... Esse vestido ficou bem em mim, eu olhava pra cara dela, ficou. Mas tá horrível, não sei o quê. Como assim ser gay? Não entendi nada disso. Eu vou olhar pra cara dela assim. Respira fundo e não bate na...
Não tenho diploma em moda.
Não bate nela, não bate nela, não bate nela.
É, um problema que eu vejo muito nativo, principalmente em representações japonesas, é que, por algum motivo, a homossexualidade é muito relacionada com a extrema promiscuidade. Por causa disso, acaba gerando... Ah, o personagem, ele aparenta ser gay, então ele é extremamente predatório. Ele não consegue ver um cara passando na rua que ele vai dar em cima, ultra agressivo. No próprio Persona, assim, que tem... Quando você vai, acho que é pra Shibuya, que tem a Vida Noturna, tem um personagem que a única função dele é... Ele ser um personagem extremamente afeminado e ficar dando em cima do protagonista, porque sim,
acho
ele é isso que ele faz.
Isso vem da ilusão de, às vezes, alguns héteros meio preconceituosos de só porque essa pessoa gay, ela vai cair em cima de mim. Então, você pode ser gay, mas não cai em cima de mim. Como se todo gay caísse em cima dele, gostosão.
E mesmo assim, se for uma menina, pode cair em cima de mim. Se for um outro cara, pô, que isso, tá me estranhando? Pô, as duas ali têm o mesmo interesse, cara.
Então, essa representação japonesa, ela é um pouco complicada. Porque é aquilo de um pouco da cultura. Como japonês, a gente vai entrar um pouquinho nos animes e nos mangás. E aí eu vou falar do yaoi.
Não tem como fugir.
É, que é o mangá com relacionamento gay. Qual o problema?
Especificamente masculino.
É, especificamente masculino. se fosse lésbico é Yuri, não é?
É Yuri, isso. Sim.
Até mas, a piada do Yuri on Ice.
Que não é Yuri, é Yaoi. Mas é porque a comunidade de que a galera também chama de BL, que é Boys Love, que é o Yaoi, ela também é muito formada por Fujinshi, né? Que são as meninas que criam, a partir de obras que não são representativas, elas forçam alguma coisa só pra ser algo extremamente sexualizado e...
É, então, eles são escritos pra mulheres, essas histórias... E assim, os relacionamentos sempre são muito heteronormativos. O que isso quer dizer? Você sabe claramente quem é o homem da relação e quem é a mulher da relação.
Entre grandes aspas. Né?
É porque basicamente o que ela faz? Basicamente fazem isso. Eles pegam uma personagem que seria uma mulher. Agora você é um homem. E mantém a história.
É um personagem masculino. Sempre tem no casal, entre aspas, um personagem que é feminilizado, extremamente fragilizado. Ele se subjuga perante ao outro, que é o grande masculino, o alfa.
Mas, tocando nesse assunto, tem um mangá muito específico que é chama... Acho que a tradução tá... O nome em japonês é Ototo no Oto. E ele tem... E o nome é o Marido do Meu Irmão. Que a história é sobre um canadense que chega no Japão e ele é viúvo, o marido dele morreu. E ele vai visitar a família do falecido, que é o irmão gêmeo dele com a filha. E aí ele mostra, tipo, todos os pequenos preconceitos e vai abrindo a mente do irmão que, tipo, que começou a tratar diferente o irmão quando o irmão saiu do armário. E mostrando tudo isso de forma bem inocente e simplificada, assim. Eu achei muito legal e eu sempre indico pra todo mundo ler esse mangá porque abre muito a mente.
Uma coisa que, assim, a falta de representatividade faz as pessoas não perceberem é que existe um termo que a maioria das pessoas odeia que é microagressão. Que são pequenos comentários, coisinhas aqui e ali que elas são preconceituosas, mas elas não são preconceituosas o bastante, entre aspas, pra você parar e falar, isso é preconceito. O The Walking Dead, da Telltale, é uma ótima história pra você ver microagressão de um personagem negro, porque você joga com um personagem negro principal. E fica muito claro na história, tipo, tinha hora que eu saía da imersão porque eu ficava, nossa, mas por que ele tá falando isso, essa frase desse jeito? E depois eu falava... Ah, é porque ele tá falando pra uma pessoa negra. Quando você não tem os personagens gays, você não tem como mostrar essas coisas e você não tem como fazer as pessoas perceberem que isso acontece e como mudar. Então, tá aí mais uma importância da visibilidade.
Então, Guilherme, Matheus, muito obrigado pela participação de vocês.
De nada.
Eu que agradeço de ter sido chamado.
Que bom.
Matheus, muito sucesso com a Gregorius Games e muito obrigado.
Obrigado, eu.
E você que está nos ouvindo agora, acabamos de fazer um ótimo bate-papo com Guilherme Lopes e Matheus Bragança.
Tudo isso aqui no Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Obrigado, convidados, e obrigado também a você que nos ouve. Ouvinte, fique ligado agora para os nossos recados.
Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos. fog.icmc.usp.br, flg.icmc.usp.br.
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
Muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.